Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Chegamos a uma época festiva no ano. Hoje é dia 23 de dezembro. Amanhã se comemora a véspera de Natal. É uma data que serve para nós refletirmos a respeito da obra do Senhor e do cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. É bem verdade, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Essa data foi escolhida por uma razão muito específica, a qual não iremos discutir nesta noite. Mas também na época que Jesus nasceu, não era costume dos judeus gravarem em qual dia cada pessoa nasceu. Mas neste período, é um período propício para nós refletirmos sobre o seu nascimento, sobre sua obra, sobre seu amor. E quando o Senhor veio à terra, muitas expectativas haviam a respeito da vinda do Messias. Nós sabemos que entre o registro do livro de Malaquias e os eventos narrados a partir dos evangelhos, se passaram 400 anos. Período esse que é conhecido como o período interbíblico ou intertestamentário. E durante esses 400 anos, o povo de Israel enfrentou tantas lutas que eles começaram a ansiar pela vinda do Messias. Aquelas profecias que se encontravam registradas na Bíblia desde o Gênesis até o livro de Malaquias começaram a fazer com que o povo ficasse desejando a vinda desse Messias. E muito embora eles desejassem ansiosamente a vinda do seu Salvador, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos mostra uma imagem totalmente díspar daquilo que os judeus estavam ansiando. Lucas, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, está escrito assim: enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E Maria deu à luz o seu primogênito, e envolveu-o com tiras de pano, e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, todos nós sabemos o contexto histórico registrado no início do livro, do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Foi decretado um censo. Todos os judeus, eles tiveram que se deslocar, cada um para a sua cidade natal, para ser recenseado, todos os homens. E as mulheres e crianças deveriam acompanhar os cabeças de família, cada um à sua cidade natal, para que fosse feito aquele censo. Diz o texto que José era da cidade de Belém. E então, José parte de Nazaré para Belém, levando sua esposa, que estava grávida. E quando eles estavam em Belém para participar daquele censo, chega o tempo de Maria dar à luz. E então, por não haver espaço para eles, eles tiveram que ir para um estábulo, onde Maria deu à luz em um ambiente precário, em um ambiente que não era adequado para um parto, e não havendo um leito para colocar o seu filho, ela o envolve em panos e o coloca em um coxo, em uma manjedoura que servia para alimentar os animais. Vocês têm ideia de quantas pessoas nascem por dia no mundo? Milhares. Pessoas que nascem, cujos nascimentos possuem significados apenas para os seus familiares, todos ilustres desconhecidos. Os judeus imaginavam que o seu Messias, ele viria desde o seu nascimento com uma grande pompa. Afinal, ele era filho de Davi. Ele era de linhagem de reis. Todos esperavam que ele nascesse na cidade do grande rei, a cidade de Davi. E essa expectativa era tão grande que até os sábios que vieram do Oriente, quando viram a estrela que anunciava o nascimento do menino, foram procurar Jesus aonde? Em Jerusalém. Onde é nascido o rei dos judeus? Perguntaram eles em Jerusalém. Mas diferente das expectativas humanas, aprouve a Deus que Jesus nascesse na menor cidade de Judá, em um ambiente mais precário que estava disponível naquela cidade. De maneira que, humanamente falando, quem olhasse para aquela criança, envolta em panos, em um coxo de alimentar animais, certamente quem visse aquela cena diria: meu Deus, o que será desse menino? O que o futuro reservará para essa criança que os pais não puderam dar nem um leito para que ele passasse a sua primeira noite? Pobre coitado. De maneira que, se nós fôssemos perguntar naquela época para as pessoas naquele momento onde nasceu o Salvador, as pessoas questionariam: o nascimento de quem? Salvador? Em Belém? Nessa cidade pequena? Pobre? Aonde? Em qual casa, em quais casas nasceram crianças? Olha, talvez seja o filho de fulana. Talvez o filho de Beltrana. Nasce um também, mas está ali numa manjedoura. Aquele certamente não. Nascimento de quem? Quem era aquele menino envolto em panos? Com o nascimento que certamente lhe anunciava uma vida sem muito destaque, uma vida humilde, pobre, nas regiões daquela província romana chamada Judéia, que os romanos, para provocarem os judeus, chamavam de Palestina, que significa terra dos filisteus. O que se esperar daquele menino que foi envolto em panos? Importante é nós entendermos quem ele era. Quem ele é? Quem é aquele menino que nasceu de uma forma tão humilde, de uma forma tão desprezada, a ponto de ninguém ter aberto a porta da sua casa para que Maria desse a luz de maneira mais adequada? É interessante esse nascimento, como ele se processa. Porque os judeus, eles tinham uma forte tradição hospitaleira. Nós vamos ver por diversas passagens na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, que os judeus, eles costumavam abrir as suas portas para forasteiros. Ló acolheu anjos, sem saber quem eram. Abraão mandou matar um novilho para três viajantes que estavam ao pé da sua porta. Diversos casos no livro de Juízes, nos livros de Samuel, nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, nos mostram que os judeus, eles abriam as portas para receber viajantes, para receber forasteiros. Mas para aquela gestante, nenhuma porta se abriu, a não ser a porta de um estábulo. Quem era aquele que nasceu entre os animais? Essa é a pergunta mais importante. Não importa por que ele nasceu entre os animais, não importa por que ele foi colocado numa manjedoura, não importa por que aquela cidade, muito embora houvesse uma profecia no livro de Miqueias que amarrava que ele nasceria ali, naquela cidade. O que verdadeiramente importa e a questão para a qual precisamos enfaticamente ter uma resposta é para a pergunta: quem é ele? A maioria das pessoas daquela cidade não tinham a resposta para essa pergunta. Talvez se tivessem, portas se abririam, mas para eles, Jesus era somente mais um bebê. Essa questão é tão importante que na sua vida adulta, Jesus ele lança essa pergunta para os seus discípulos. E essa pergunta aparece registrada em 3 dos 4 evangelhos. No registro de Mateus, no capítulo 16, versículo 13, Jesus chega para os seus discípulos e questiona: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E aí, depois que os discípulos dão a resposta, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, ou algum dos profetas do passado que voltou. E depois de ter recebido a resposta a respeito do pensamento dos de fora, Jesus se volta para os seus discípulos e diz: mas para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro dá aquela famosa resposta que entrou para os registros da história: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ainda que Pedro tivesse dado essa resposta, como de fato deu, e Jesus tenha dito que quem revelou aquilo a Pedro foi o próprio Senhor, porque Pedro, na sua carne, não poderia chegar a essa resposta, seria interessante nós entendermos outra perspectiva a respeito de quem Jesus era. E nós vamos ver 2 testemunhos angelicais e nós vamos ver 1 testemunho profético do Antigo Testamento sobre quem é Jesus, para que o nosso entendimento acerca dele, acerca da sua obra, da sua vida e principalmente da sua morte, seja mais clara diante dos nossos olhos. Ainda estão abertos em Lucas capítulo 2? Depois que Jesus nasceu e foi colocado naquela manjedoura, continua o texto dizendo que naquela noite haviam pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos nos campos de Belém. E diz o texto, no versículo 9, que naquela noite apareceu um anjo para aqueles pastores, que aquele anjo os cobriu de glória e eles ficaram apavorados. Aquele anjo disse para eles não terem medo, porque havia uma novidade naquela cidade pequena, que normalmente nada acontecia. Havia uma novidade naquela cidade, que seria para a alegria de todas as pessoas, para a alegria de todo o povo. E aí no versículo 11, aquele anjo fala: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E queridos, nas palavras daquele anjo, nós não temos o registro de uma pessoa que compreendesse mal as profecias, que compreendesse mal as escrituras. Nós temos o registro de um ser que, habitando em glória na presença do Pai, sabia exatamente quem havia nascido naquela noite e colocado naquela manjedoura. Ele seria o Salvador, o Messias, o Senhor. Os judeus, eles esperavam por um Salvador. Eles esperavam pelo Messias. Eles esperavam pelo Cristo, que é o termo grego para Messias. Mas na cabeça do judeu, o Messias não seria o Senhor. Na cabeça de um judeu, só há um Senhor, que é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor das Batalhas, o Soberano Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse era o Senhor que os judeus conheciam. Mas aquele anjo chega para aqueles pastores, naquela noite na cidade de Belém, e ele fala: olha, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Senhor. Nós temos aqui uma declaração acerca da divindade daquele menino que estava ali. Aquele Deus era verdadeiramente, aquele menino era verdadeiramente Deus. E ele estava ali naquela cidade pequena, aquela cidade sem grande importância naquela época. Ele nasceu, o Senhor. E é importante nós entendermos isso, porque nos nossos dias as pessoas apresentam muitas visões acerca de quem foi Jesus. Muitas facetas, muitos entendimentos. Mas qualquer entendimento acerca de quem foi o Cristo, sem passar pela concepção e pela convicção de que ele que era o Cristo era também o Senhor, essas outras ideias são incompletas, imprecisas e ineficazes para produzir em nossas vidas aquilo que Cristo veio fazer em nós. Cristo não era apenas um revolucionário, ele não era apenas um exemplo a ser seguido, ele não era apenas uma pessoa com muita unção, ele não era apenas uma pessoa eloquente, ele não era apenas um rabi, um grande mestre, não, ele era tudo isso, mas ele era também, e principalmente, e só ele poderia ser, o Senhor. Esse é o Cristo que nasceu e foi colocado naquela manjedoura, naquele coxo, naquela noite. Naquele ambiente sem glória, naquele ambiente sem formosura, foi colocado o Rei dos Reis ali naquele lugar. Olha, essa será uma notícia de grande alegria para todo o povo. E aqui nós precisamos entender quem seria o povo que se alegraria com essa notícia. Porque quando foi anunciado que havia nascido o Rei dos Judeus, que havia nascido o Messias, que havia nascido o Salvador, muitos temeram. Lucas capítulo 2 registra isso. No versículo 18, que as pessoas, quando ouviram o relato dos pastores, ficaram assustados. O Evangelho de Mateus, no capítulo 2, fala que quando os sábios do Oriente chegaram em Jerusalém perguntando aonde estava o que havia nascido o Rei dos Judeus, a cidade inteira se perturbou. Herodes, principalmente. Quando nós lemos aqui que o anjo fala que essa notícia será de grande alegria. Essa alegria não é para outros, senão para aqueles que ansiavam pela sua vinda. Para aqueles que verdadeiramente desejavam que ele viesse. Curiosamente, poucos registros de alegria são registrados no Novo Testamento. Os pastores se alegraram, os sábios se alegraram, o velho Simão e a idosa Ana também se alegraram, mas para a maior parte do povo, que queria um salvador político, que queriam um Messias general, a maioria desses se assustaram e temeram. verdadeiramente somente para aqueles a quem Deus tem um propósito. Essas pessoas se alegram com a vinda de um Salvador. Mais à frente nós veremos um texto que fala que nós não amamos a Ele. Nós não o havíamos amado, mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho por nós. Quem se alegrou com o nascimento daquele Senhor? Quem se alegrou em saber que o Salvador não era meramente filho de Davi, mas principalmente e unigenitamente filho de Deus, o Senhor? Voltando uma página, Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, nós temos outro anjo dando o seu testemunho a respeito de quem era aquela criança. Aqui nessa passagem nós temos a conversa do anjo Gabriel com Maria. E no meio daquela conversa, no versículo 35, o anjo Gabriel diz o seguinte: então Gabriel lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, esta criança que nascerá de ti será chamado o Santo, o Filho de Deus. Vocês percebam que para os anjos não havia dúvida alguma de quem era aquela criança que nasceria e seria colocada em um coxo de animais naquela noite. Um anjo que a Bíblia não traz o nome diz que ele era o Senhor. Outro anjo fala que ele seria chamado de o Santo, que ele seria chamado de o Filho de Deus. Esse mesmo anjo lá em Mateus tem uma conversa com José dizendo: olha, vocês colocarão nele e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quem é Jesus? E voltamos para a pergunta de Jesus aos seus apóstolos: para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Por mais que essa palavra e essa pergunta possa parecer sem sentido em nosso meio, infelizmente muitas pessoas vivem dentro da igreja como que o povo que Paulo evangelizou em Atenas, reverenciando um Deus desconhecido, reverenciando um Deus com quem eles não têm intimidade. Mas nós precisamos entender quem era aquela criança e quem foi o homem que aquela criança se tornou. Ele não era simplesmente o fundador de uma religião. Ele não era simplesmente um ídolo buscando uma legião de fãs. Ele não era uma pessoa que queria revolucionar o governo dos homens. Era o Santo, o Puro, o Filho de Deus, o Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação, aquele que é digno de todo louvor, e que toda glória que possa ser alçada pela igreja em direção aos céus não se compara à glória que ele possui em si mesmo, porque ele é o Senhor. Todo louvor que a igreja possa entoar para ele não é nada comparado com o que ele merece em termos de louvor, porque ele é o Senhor. A Bíblia diz que no céu existem anjos que cantam louvando sem parar: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Esse ser exaltado, esse ser glorioso, esse Senhor, Criador de todas as coisas e de todos os seres, Ele se fez carne e habitou entre nós. O Senhor nasceu em Belém da Judéia e foi colocado dentro de um coxo de animais, porque Ele não estava interessado em ter pompa enquanto veio a esta terra, porque pompa nenhuma que Ele recebesse aqui poderia ser comparada à glória que Ele já possuía nos céus. Ele não fazia questão de um berço de ouro, porque Ele já tinha um trono de glórias. Ele não fazia questão de nascer na cidade mais importante da terra, porque Ele já habitava a cidade que Ele mesmo construiu na região celeste. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que a igreja cultua e que a igreja adora. Ele é aquele que entregou a sua vida pelo resgate do seu povo. Ele é aquele que nasceu. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Mais uma passagem que fala do nascimento daquele menino que foi colocado em um coxo. Isaías, capítulo 9. Versículo 6. Diz assim: um menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é aquele menino que nasceu na esquecida cidade de Belém, na terra da Judéia? Aquele menino era o Maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é um dos versículos mais difíceis para os teólogos judeus interpretarem. Porque dentro da concepção judaica, Deus não pode se reduzir à carne. Deus não pode tomar a forma física de um ser humano. De maneira que o conceito de encarnação é totalmente estranho para um teólogo judeu. Mas esse texto, Deus usa o profeta Isaías para dizer que aquele menino que nasceu, ele é Deus forte. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é El Gibor, o Deus que prevalece. Esse é o menino que nasceu na esquecida Belém da Judéia, em uma época que os judeus estavam tendo dificuldades para definir a qual Deus eles iriam seguir, em uma época na qual eles estavam tendo dificuldades para decidir se seguiriam adorando o Deus de Israel, ou se eles acolheriam os deuses de outras nações, como as 10 tribos do norte já haviam feitas. Deus levanta o profeta Isaías para dizer que o Deus que prevalece, ele iria nascer em Israel, e ele iria se sobrepor a tudo e a todos, e o seu governo seria de paz, e que esse governo não teria fim. Esse é o menino que nasceu na terra esquecida de Belém da Judéia. Nascimento de quem? Do Conselheiro. Como tem sido a sua vida? Você tem estado diante de situações que você não sabe como vai desenrolar os nós, sem saber como escolher, sem saber que caminho tomar, a decisão a ser tomada, o caminho a seguir? Aquele menino que nasceu por você, ele é Maravilhoso, Conselheiro. Você pode recorrer a Ele para ter a orientação para a sua vida. Você não foi lançado nessa terra sem um norte, sem um direcional a seguir. Você não está aqui sem saber de onde vem nem para onde vai. Não. A minha vida e a sua, essa vida, ela tem um caminho. E nesse caminho, nós podemos ser orientados por aquele que é o maravilhoso conselheiro. Certa feita, o profeta Jeremias foi colocado em um cárcere. A pregação de Jeremias era uma pregação que estava incomodando a toda a classe sacerdotal, estava incomodando a toda a classe política, e então eles pegam Jeremias e colocam lá no cárcere, lá no calabouço, para que ninguém escutasse a voz de Jeremias. No entanto, quando Jeremias estava ali naquele calabouço, ele ouviu uma voz que dizia: Jeremias, clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Colocaram Jeremias no cárcere para que ninguém escutasse a voz de Jeremias. Mas o Senhor escuta a voz dos seus servos, mesmo que estejam no fundo de um calabouço. Está necessitando de orientação? O Deus que disse a Jeremias que ele clamasse, que do alto Deus revelaria a ele coisas que ele não sabia, é o maravilhoso conselheiro que deu a vida por você. Você pode recursar dessa mesma fonte de conselho, dessa mesma fonte de orientação. Aquele que escuta o clamor do seu povo é aquele que fala: pergunta que eu respondo. Sabe aquela história de um programa muito conhecido na televisão brasileira? Já foi melhor, hoje nem tanto, mas o programa é Fala que eu te escuto. Se você falar, quem dirige aquele programa não vai ouvir, não. Mas se você falar, ainda que na sua mente, aquele que ouviu Jeremias no cárcere, ele vai ouvir o clamor do seu pensamento e ele está disposto a lhe dar a orientação necessária para o caminho a ser seguido. Aquele menino que nasceu, ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte, o Deus que prevalece, o Deus todo-poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Esse título é por demais interessante, porque nós temos uma ideia, que na maioria dos casos é correta, de que antes da criança ser concebida, ela não existe. Quando é que uma criança passa a existir? Quando ocorre a concepção. A gente ainda vai um pouco para depois, a gente só comemora o nascimento da criança no dia que ela nasce. E a gente passa a contar o tempo de vida daquela criança a partir do nascimento. A gente não considera nem a concepção como a data de aniversário. Mas aquele menino que nasceu, a história dele não começou naquele coxo. Não começou no parto daquele estábulo. Nem tampouco começou a história dele quando a sombra do Altíssimo cobriu Maria e aquele menino foi gerado no ventre dela. Não. Aquele menino que nasceu, ele não tem começo de dias, nem terá final de dias. Porque ele não é somente uma criança que nasceu, ele é o Pai da eternidade. Ele é o Senhor do tempo. Ele é aquele que fala para João, lá no livro de Apocalipse, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. Antes de mim ninguém houve, depois de mim ninguém haverá. Esse é o Senhor, esse é o menino que nasceu lá na esquecida Belém da Judéia. Nascimento de quem? Quem é aquele menino para você? E por fim, esse texto de Isaías fala que aquele menino seria o príncipe da paz. E queridos, são tantas pessoas nos nossos dias que prometem a paz. Surgiram tantas pessoas na história do mundo dizendo que eles eram os portadores da paz. Os próprios romanos tinham a sua Pax Romana, a paz romana imposta sobre todos os povos do império, que fazia com que fosse seguro viver dentro do império. outros reis, outros monarcas, outros generais trouxeram paz em determinadas situações, em determinados lugares. Mas a paz, ela sempre foi conquistada pela guerra. Na história da humanidade, a paz sempre foi conquistada pela guerra. Mas aquele menino que nasceu, ele era o príncipe da paz. Ele veio trazer uma paz que homem nenhum poderia dar. Ele veio trazer a paz que homem nenhum poderia conquistar. E você sabe que paz é essa? A Bíblia fala que em Cristo nós temos paz com Deus. Diz a Bíblia que quando o homem ele peca, ele se torna inimigo do Senhor. Uma guerra é travada nas regiões celestiais. Uma guerra é travada em toda a criação daqueles que estavam ao lado de Deus, os anjos, daqueles que estavam contrários a Deus, diabo, os anjos caídos que caíram com ele e também o homem que decidiu ser desobediente. A Bíblia diz lá em Efésios que antes de Cristo nós éramos filhos da ira. A Bíblia diz lá em Romanos que nós éramos inimigos de Deus. E Jesus, ele vem como príncipe da paz para pôr um fim a essa situação na minha vida e na sua e na vida de todos aqueles que creem. E ele vive nessa terra e ele morre aqui, ele derrama o seu sangue e através daquele sangue derramado nós encontramos a paz com Deus. Nós que antes éramos chamados de filhos da ira, passamos a ser chamados filhos de Deus. Nós que antes éramos inimigos de Deus, nós passamos a ser chamados de amigos de Deus. Ele veio trazer a paz que homem nenhum poderia dar. E ele veio a fazer isso de uma forma muito específica, através da manifestação do amor de Deus. Qual é o texto mais conhecido da Bíblia? Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Qual? João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, essa verdade era tão importante para João, que João escreveu isso duas vezes. Você sabia disso? João escreveu isso duas vezes. Uma em João 3,16 e outra na sua primeira epístola no capítulo 4, aonde eu convido vocês para irem comigo nesse momento. Primeira João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. Versículos 9 e 10. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Percebam que o versículo 9 é o mesmo João 3,16 escrito com outras palavras. Essa ideia era uma ideia que João queria que ficasse consolidado na mente dos cristãos. E, queridos, nós precisamos entender que esse amor é a base da atuação de Deus em favor da sua igreja. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu Filho unigênito para que por meio dele tenhamos vida. Para que por meio dele vivamos, para que nele tenhamos vida, através dele tenhamos vida. Por causa dele, tenhamos vida. Foi esse amor que ele veio manifestar. Eu acho muito interessante, porque tem um texto na Bíblia que se encontra lá no Salmo capítulo 85, vocês não precisam abrir, mas recomendo a todos a leitura desse Salmo. Salmo 85 é um Salmo extremamente messiânico, que fala da salvação, fala do amor de Deus. E lá no meio daquele Salmo está escrito assim, que a misericórdia e a verdade se abraçaram. O amor e a justiça se beijaram. E de fato, uma das perguntas que mais intriga qualquer sistema religioso é como pode um Deus justo perdoar pecadores e permanecer justo? Porque a justiça clama pela condenação do pecador, mas o amor clama pela absolvição. E em Cristo, o amor e a justiça se beijam. Ele é a manifestação da ação de um Deus justo que pune o pecado, mas que ao mesmo tempo é amor e ama e se entrega por aqueles que ele ama. Esse é o menino que nasceu em Belém, da Judéia. E nós precisamos entender esse amor e precisamos ficar atentos a perceber as manifestações desse amor. Porque Deus manifesta que nos ama de diversas formas. E não somente através da cruz. Hoje, enquanto estávamos cultuando, no primeiro momento de louvor, toda a igreja estava louvando e eu estava ali sentado, meditando na palavra. E eu estava justamente meditando nesse texto, que fala desse amor, dessa paz, e refletindo lá sobre o texto que fala que a misericórdia e a verdade se abraçaram, que o amor e a justiça se beijaram. E nessa hora vem um irmão, do nada, chega ali do meu lado, pergunta se sou eu que estou dirigindo, ou se sou eu que vou ministrar a palavra. E aí ele me abraça e diz, eu vim aqui só para lhe abraçar. E ele voltou para o lugar onde ele estava. E eu não sei se ele foi me abraçar simplesmente porque ele teve vontade de me abraçar ou porque Deus mandou que ele me abraçasse. Mas na hora que ele estava me abraçando, quando eu estava exatamente refletindo nesse texto, Deus estava falando comigo, eu sou aquele que amo. Eu sou aquele que amo a minha igreja. Eu amo os meus filhos. E talvez aquele irmão querido tenha voltado para o assento dele sem nem saber que ele foi instrumento de Deus naquele momento. Mas nós precisamos entender isso. Queridos, o amor de Deus por nós é imenso, é indescritível, é sem limites. E esse amor foi manifesto naquele bebê que nasceu e foi colocado em um coxo. Jesus perguntou para os seus discípulos, quem eu sou para vocês? Mas mais importante do que quem ele é para nós, é quem ele é independente de nós. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é aquele que manifesta a sua vida e através dela dá vida para aqueles que ele ama. Eu queria convidar todos a se colocarem de pé. O Ministério do Louvor pode já vir se posicionando aqui à frente. E queridos, eu queria finalizar essa ministração com uma última reflexão. Jesus, ele quando nasceu, ele foi colocado em um coxo. Porque as pessoas daquela cidade não tinham espaço para um desconhecido em suas casas. Eu não sei se você tem dedicado a sua vida a Deus. Eu não sei se você tem o seu coração escancarado para Deus. Mas se o seu coração não está aberto para o Senhor, é porque você não tem uma noção de quem é aquele menino que nasceu naquele dia e que hoje bate a porta do seu coração. Que você não faça, que eu não venha fazer como as pessoas daquela cidade, que perderam a oportunidade de ter o Senhor, o Salvador, o Messias, o Santo, o Filho de Deus, o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, dentro da sua casa, simplesmente porque não reconheceram quem era que estava ali. Que você tenha uma noção clara de quem Ele é. E que através dessa noção clara, Ele encontre espaço na sua vida. Que Ele não precise ir para um coxo novamente. Porque para você, Ele é um desconhecido, como foi para os habitantes de Belém naquela noite. Tempo de Natal é tempo de reflexão. Jesus não quer ficar num presépio na sala. Jesus não quer ficar simplesmente em um quadro na parede. Jesus não quer ficar simplesmente em uma Bíblia que você carrega para cima e para baixo, debaixo do braço, ou mesmo dentro do seu smartphone. O lugar que Jesus quer habitar é o meu e o seu coração. É nesse local que Ele quer encontrar morada. E isso para nós é motivo de grande alegria, porque Ele também não precisa do nosso coração para habitar. Ele já tem um trono de glória. Mas ainda assim, Ele quer estar comigo e com vocês. Que nesse período natalino nós possamos refletir sobre isso. E que Jesus para nós não seja apenas um nome religioso, um nome de um líder, um nome de uma referência, mas que Ele seja o ser real que Ele é, atuando e transformando as nossas vidas, nos moldando à vontade do Pai, através do Seu agir em nós. Que Ele não seja simplesmente uma figura que você conhece na sua memória, mas que Ele seja aquele que verdadeiramente transforme a sua vida. Eu queria convidar todos a fecharem os olhos nesse momento e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai, nós queremos Te agradecer pela vinda do Teu Filho à Terra. Te agradecemos pelo Filho que foi dado, quando na verdade nós não merecíamos. Te agradecemos pelo Teu amor manifesto às nossas vidas e o Seu interesse em nos resgatar da condenação na qual todos nós estávamos e merecíamos. Ó Senhor Jesus, nós também Te louvamos e Te agradecemos a Sua disposição de se esvaziar da Sua glória, de se fazer pequeno, de se fazer humano para nascer, viver e morrer nesta terra, para tomar o lugar da nossa morte, para que em Ti pudéssemos provar da Sua vida. Obrigado pelo Seu sacrifício, obrigado por aquilo que nós lembramos nesse período natalino, que o Senhor veio, que o Senhor adentrou na história humana, que o Senhor adentrou no tempo, que o Senhor rompeu as barreiras que separavam aquilo que é atemporal daquilo que é temporal, e o Senhor veio e habitou entre nós, e os homens viram a Tua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Ó Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo isso, e Te pedimos perdão pelas vezes que nós nos comportamos como se o Senhor fosse apenas mais um personagem de um livro, e nos ajuda, Senhor, a nos libertarmos da fraqueza da nossa carne, para que verdadeiramente possamos nos relacionar contigo em espírito e em verdade, tendo a nossa vida moldada, tendo a nossa vida mudada, transformada pela ação do Teu poder, para que possamos viver de uma maneira que agrade ao nosso Pai que está nos céus. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.